Nem Auxílio Brasil, nem aumento de salário mínimo. A primeira medida do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a assumir o governo em janeiro deverá ser um revogaço, viu? Atingindo decretos e sigilos baixados ao longo de 4 anos pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Em sua maioria, as medidas que serão revogadas lidam com acesso a armas de fogo, restrição ao combate a crimes ambientais e sigilos de 100 anos impostos a uma série de informações do governo. Por serem atos do executivo, podem ser feitos sem negociação do Congresso. O compromisso expresso na campanha foi revogar decretos que facilitam o acesso a armas e munições, afirmou o deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, ao jornal O Globo. De volta de um descanso aqui na Bahia, Lula se reúne hoje em São Paulo com o vice-eleito Geraldo Alckmin, coordenador-geral da equipe de transição, e também com a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Um dos principais temas da conversa será a estratégia para viabilizar promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Lula deverá ir a Brasília amanhã para visitas de cortesia aos presidentes da Câmara e do Senado, também os presidentes do STF e do TSE, conforme nos informa aí o Poder 360. A composição completa da equipe de transição deve ser anunciada ao longo desta semana, mas 3 nomes já foram convidados para integrar o núcleo sobre economia. O ex-presidente do BNDES, o Pércio Arida, e André Lara Rezende, 2 nomes aí que criaram o Plano Real. Além, é claro, de Guilherme Melo, um quadro técnico do Partido dos Trabalhadores. Olha, Rezende e Melo já sinalizaram positivamente aceitando o convite, viu? Luiz Inácio Lula da Silva tem dito a interlocutores que não pretende nomear para seu ministério pessoas que participarão da transição. Foi o que revelou aí o Igor Gadelha. Na avaliação dele, esse grupo estará na linha de tiro, podendo chegar ao ministério já em desgaste. Alckmin, Gleisi e Aloysio Mercadante podem ser exceções desta regra. Outra preocupação na composição do ministério é não enfraquecer a base do governo no Senado, e especialmente após a eleição de nomes simbólicos da direita. Lula quer ter em sua equipe, por exemplo, Flávio Dino, do PSB do Maranhão, o Wellington Dias, do PT do Piauí, e Jacques Wagner, do PT da Bahia. Mas teme tirar estes políticos experientes do Congresso e deixar vagas a cargos de suplente. E por falar em ministérios, aliados da senadora Simone Tebet, do MDB, são contra a ela assumir a agricultura, apesar de seus laços com o agronegócio. Foi o que contou Guilherme Amado. Eles consideram que essa pasta anda sozinha, dando pouca visibilidade política à ocupante. Sem mandato a partir de janeiro, ela precisa de um cargo com boa exposição política, como educação, cidadania ou até mesmo meio ambiente. A equipe responsável pela transição de governo decidiu usar uma proposta de emenda à Constituição para garantir a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 e o aumento real do salário mínimo, uma vez que o orçamento mandado por Jair Messias Bolsonaro para o Congresso não tem previsão orçamentária para essas despesas. O texto será apresentado hoje ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Setores na base governista do futuro governo defendiam o chamado Plano B, da liberação de recursos através de uma emenda provisória com o aval do Tribunal de Contas, sem passar pelo Congresso. A PEC dá mais segurança jurídica e política ao país, foi o que afirmou o deputado José Guimarães, do PT cearense, após a reunião com o vice-eleito Geraldo Alckmin. A palavra final, porém, será do presidente Lula. O debate sobre a PEC e o Plano B é, na verdade, uma disputa sobre a negociação ou não com o Centrão. Ontem, um dos expoentes do grupo, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou a solução via TSU, que iria deixar o Centrão aleijado do processo. Nogueira coordena a transição pelo lado do governo Bolsonaro. Pelo outro lado, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, voltou a criticar a PEC, afirmando que seu único objetivo é perpetuar o Centrão no poder. Renan tem um interesse pessoal na disputa, já que uma das exigências do Centrão seria o apoio a Lula, seria a reeleição de Arthur Lira, desafeto do político. O TSE, por sua vez, mandou ontem que o Twitter bloqueasse a conta do ex-secretário da Receita Federal, Marco Sintra, candidato a vice na chapa do União Brasil este ano. No sábado, Sintra, embora criticando a gestão de Jair Bolsonaro, publicou uma série de questionamentos sobre as urnas eletrônicas, com pelo menos uma informação falsa. Ele disse não ter havido uma única urna com 100% de votos para o presidente, enquanto na verdade houve pelo menos 3, e esse não é um resultado incomum em eleições. Sem ligação com Sintra, o Novo protestou contra o TSE, que não fez menção à informação incorreta. E assim vai se formando a transição e os primeiros movimentos para que Luiz Inácio Lula da Silva possa tomar posse em 1º de janeiro. Com informações do meio, Orne Júnior para o Estúdio Notícias.
Acesse www.estudionoticias.com.br.